Estamos de volta nesta quarta-feira, nesta terça-feira, dia 7 de fevereiro de 2023, dia em que Propiá está celebrando 221 anos de emancipação política. Amorim, no seu entendimento, qual a importância da celebração pelos municípios desta data, né? A certidão de nascimento de cada município?
Claudomir, na verdade, eu considero, você falou em 221 anos, não foi isso?
É a data oficial que divulgo, né?
Pois é. Porque Propiá, na verdade, ela passa a vila, né? Não é cidade, porque a cidade ela passa lá já próximo do final do século XIX, né?
É.
Aí, quando se fala em 21 anos, porque é comemorado no fevereiro, 7 de fevereiro de 1802. Na verdade, ela foi considerada vila em 1801. Mas como a comunicação não é que nem hoje, a Tribuna da Praia e outros meios de comunicação tão rápido, só chegou depois, né? Foi lá no final de 1801 e só em fevereiro de 1802 é que chega oficialmente a documentação de Propiá, né? Então, eu considero assim uma vitória de um povo, né? Uma vitória, talvez até não o povão, né?
Isso.
Parece que não tinha ainda a cidadania, coisa difícil de se concluir até hoje. Mais massa do que povo. Mas isso prova até, a gente pode lembrar até daquele quadro de como é o nome dele? José Américo Espanhol, parece que é José Américo, aquele da independência, né? Os caras lá com a independência e o povo passando, olhando, que é isso? O povo não participava. Mas os interesses fizeram com que Propiá virasse vila, né? Chegasse a esse nível de vila lá na época, com mais de 3.500 habitantes na época, eu acho que era isso. E aí,
chamada em dado tempo de almas, né?
É isso, 3.500 almas.
É.
E Propiá, pelo seu sua localização geográfica, né, converge para Propiá aquela coisa de vamos para Propiá, né? Tem até aquela coisa, né? Vamos pro Piau, pegar Piau de pau, né? Tem um mito para dizer que a cidade Propiá foi criada do Piau, pau Piau e tal, que não é nada disso. Em tupi-guarani, Propiá significa ferrolho, punhal. Pouca gente observa isso aí, mas na realidade Propiá significa punhal, ferrolho. E essa coisa de Propiá nascer lá em cima, no Morro do Urubu, Urubu de cima, e aqui onde no centro da cidade, Urubu de baixo, essa parte plana, que era a plantação de arroz, e o porto, né? Então isso facilitou a criação dessa vila e, consequentemente, em poucos anos, cidade, né? Poucos anos não, mais de 50 anos depois, vira cidade. Então, há uma importância, sim, para o povo de Propiá e região. Aquela Propiá que vai até Canindé de São Francisco, vai até Glória, vai até Poço Redondo, né? Vai até Porto da Folha, tudo era Propiá, né? Então, Propiá ficou a princesinha do São Francisco.
Pois é, Amorim, eu deixei na saída do bloco anterior uma pergunta sobre a produção literária de hoje e de ontem, e que ainda não é acessível pelo conjunto da população. Você ainda lembra do teu da pergunta e fique à vontade para discorrer.
Olha, Claudio, eu acho, eu vou usar um termo dos antigos, né? Mais antigo do que a gente. Eu acho que as pessoas estão desarmando. Esse menino está desarmando, que coisa boa, né? Está deixando de ser vergonhoso, né? Está deixando de ser tímido. Tal. Tem pessoas que a gente conversa que tem lá nos seus alfarrábios várias histórias, vários contos, né, várias pesquisas. E eu acho que houve um incentivo talvez espontâneo e não planejado, né? Eu lembro que depois do CCP, que nós lançamos aquele livro do Cordel, daquele colega seu, parece, de Claudomir, de Jussier, que foi da faculdade, que mora em Aracaju.
Vanderlei. Que já para do Bense,
Isso, mas morou em Propriá, né? Aí nós lançamos lá o livro lá, na frente da catedral, lançamos uma peça de teatro e apresentações, palestras no fundo ali, naquele tempo deu mais de 350, só cadeira tinha mais de 300, aquela coisa, trouxemos a obra de arte de
J. Inácio,
papiaense, lá na nossa sede, que era no ateliê do Joca, pintor, né, no beco da Cavaleiro da Noite, com 1.000 pessoas fazendo visita em um mês, 1.000 pessoas, né, aquela coisa toda. E não o CCP, eu não estou dizendo que foi planejado, mas, como é do Estatuto do CCP, de fomentar a cultura. Né? E outras pessoas, antes o menino lá da Roda Palma, fez com um dos britos aí, aquela história dos 500 anos, Washington. Né? Washington, Plata.
200 anos.
200 anos, aquela coisa. E tá indo. E aí, se você contar, tem quase uma dezena de livros ultimamente. Então, eu acho isso até uma evolução para o dia de hoje, porque você vai de encontro. Parece até o rádio, né? Se mantendo com a televisão, vem os streams aí, esse nome bonito aí que tem stream. Aí vem a internet com tudo, e o rádio continua, e eu acho que o livro vai continuar, sabe, Claudomir? E esse incentivo é muito bom, por isso que eu acho que, acredito que a Flipriá vai continuar.
Recentemente nós tivemos os Testemunhos de Amorim, os Contos de Irineia, a Poesia de Vera, só para citar três dos últimos.
E tem a menina Campos, Ana Campos também, né? Tem o Névito também, que lançou um livro aí, não foi muito circulado na mídia, em público, mas ele também lançou um livro. E tem o Wilson dos Anjos, que tem dezenas de livros de literatura de cordel, né? Tem o próprio Alcanaã, que antes fez um apanhado dos escritos dele, e tem um livro também. Tem muita gente aí, e tem muita gente escondida ainda.
É verdade. E pelo menos cada um guarda seu exemplar, porque às vezes a gente vai procurar. Faz aquele livro aí, o cara disse, eu não fiquei nem com o meu exemplar. Aí
é pois é, acontece, verdade.
Amorim, para. Naturalmente que quando nasce um livro, quando é lançado um livro, é como um filho, não é? Até as pessoas dizem, olha, o ser humano tem que chegar na Terra, plantar uma árvore, fazer um filho, ou ter um filho, e lançar um livro. Você falta plantar árvore, né?
Não, eu já plantei.
Já plantou, né?
Já ali no fundo da catedral tem um pé de pau Brasil, que quando eu estava secretário de Cultura e Meio Ambiente do município, a gente teve a ideia de plantar lá, e com a participação de outras pessoas, cada um colocava uma mãozinha lá, de terra lá, e plantamos. Ele já está bem grande, já está um rapazinho, o pau Brasil.
Tomorim, já... um propiaense conhece propriar, ele sabe que é um sítio histórico, será que tem percebido, tem se apropriado da importância, tem desperta, usar uma palavra muito em voga, o sentimento de pertencimento e se empodera da importância histórica e imediata de sua cidade?
Não. Não tem. Não tem porque... E outra coisa, eu vou ser mais direto. Tem até uma colega minha que está falando, você tem um bocão. Mas eu sou sincero, eu sou autêntico. Veja só, Claudomir, nós temos no entorno da Catedral Diocesana de Propriá uns casarões históricos. Eu costumo de brincar no tempo que Propriá era gente. No tempo que Propriá detinha 54%, 54%, 58% da economia do Baixo São Francisco. Veja, Propriá tem aqueles casarões que eu já cansei, e posso falar aqui o nome de três prefeitos: prefeito José Américo, prefeito Iocanaã e o prefeito atual Dr. Roberto. Já conversei com os três, tive a oportunidade de ser secretário dos dois, do Américo e do Iocanaã, e até hoje eu não vi nenhum dos três tomarem atitude para se fazer, se promover, se aprovar uma lei de tombamento desse patrimônio histórico de Propriá, que está se acabando. Olha, o José Unias de Carvalho praticamente foi o homem que criou a primeira guarda municipal no país. A guarda municipal de Propriá foi criada por José Unias de Carvalho lá nos anos 50. Início dos anos 50. E ali acabou a história. Era a esquina da ABB. Fizeram agora uma funerária, adquiriu o prédio lá, alugou um prédio e modificou todo. Por quê? Porque eu tive acesso e conversa na gestão anterior do Legislativo com 7 dos 11 vereadores. Nenhum me deu atenção. Falei com os prefeitos. Não me deram atenção. A gente fica até... Poxa, eu vou parar com isso, eu vou viver minha vida. Dá um desânimo, sabe, Claudomir? Quando você procura ver isso... E quando fizerem, eu não quero elogios, não. Mas quando fizerem, meu nome não vai ser nem lembrado, que eu sei. Algum político aí vai, quando fizerem, se fizerem... E vai lá, tal, de minha autoria, tal. Um dia eu cito os nomes e as respostas que eu ouvi. Inclusive de um dos vereadores anteriores aí, na legislatura anterior, dizendo, não, isso não dá certo não, que a gente perde voto. Veja a tal da santa ignorância de um parlamentar, de um edinho, né? Os edis aí, intelectuais... Me perdoe, eu tenho até gente, pessoas de bem.
Mas, eu sou até pessoas de bem, mas no céu e no inferno, né?
Tá cheio.
Tá cheio.
Pois é,
entenda
então,
como gente... quiser os nossos ouvintes, são desarmados.
Pois é, então é o seguinte, aquele entorno da catedral deve ser tombado. Pelo menos à frente, você tem ali... da frente da igreja, onde é uma pizzaria em cima, aqueles azulejos tipo português, que não são originalmente português, mas tipo português, praticamente não foi destruído por mim, porque eu pedi ao proprietário que não faça isso. Seu avô morou aqui, Dom Pedro II esteve aqui, e tararau, tararau, pá, pá. Ele fez uma modificaçãozinha, mas ficou aquela frente. Hoje você tem ali aí a própria sede do município, do governo municipal, que não sei se está sendo sede ainda, que poderia ser tombado. Tem história, né? E um grande latifundiário aqui que construiu aquilo ali. Hoje, onde foi o Hotel Status, onde foi o Senac ultimamente, e agora uma outra funerária comprou, adquiriu o prédio, e eu soube que vai preservar a maioria do prédio, não vai destruir. Como a outra fez, modificou toda, essa eu soube que não vai, e vai manter o aspecto lá original.
Não vai sepultar o original, então.
O original. Ali tem uma história, sabe? Nós fizemos até palestra em cima disso, do patrimônio histórico de Propriá.
Sobre esse tema, Amorim, segura aí, perto, que a gente vai tomar um copo de água, mais outro copo de água para hidratar o rins, e no retorno sobre educação patrimonial. Inclusive, okay. A partir de...
Eu vou tomar água literalmente aqui também.
De sua provocação, Benigno. Só um instante. Estamos entrevistando o professor Alberto Amorim, historiador, escritor e presidente do CCP. Retornaremos em instante.